Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta e o tempo está voando aqui na geração 1950, ao vivo aqui no estúdio comigo, o senhor Kalkbrenner, e no, por telefone, o seu Emiliano Davi. Temos também as participações aqui pela nossa live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. O Adir Romeu está falando que o Kalk correu o primeiro campeonato brasileiro realizado no Paraná, aqui em Curitiba, em 1948. Ele também disse que os brasileiros de ciclismo tiveram sua primeira edição em 1938 e eram de dois em dois anos. O primeiro campeão de estrada da primeira categoria, que, né, existiam duas categorias que eu já aprendi nesses programas anteriores, tinha 18 anos e era da família de ciclistas de São Paulo, família Bergamo. O senhor lembra disso, senhor Kalk? Dos ganhadores da família Bergamo, do primeiro...
O Bergamo, mas eu não sei, aí o Bergamo era antes da minha geração.
Ah, entendi.
Não da minha geração, 1900... esse negócio de geração. Eu, na realidade, seguia de 40, geração para 47, que eu comecei em 47, né?
Uhum.
E vocês estão falando da geração de 50 até 60.
É, mas a gente tentou mensurar, né, as gerações, mas é que vocês têm sempre todos os convidados aqui da gerações tem um pé em cada geração, então a gente meio que dividiu. Eu lembro que até o Renan Ferraro ficou bravo que ele não era da geração de 1970, ele queria ser da 1980, mas aí 1980 eu trouxe o Mauro Ribeiro, então
grande... Mas isso que ele fala do Bergamo lá, isso foi antes, porque na realidade o Campeonato Brasileiro de Resistência aqui em Curitiba, que eu comecei, que eu me lembro, não terminou aqui em Curitiba. Ele foi uma prova que era entre a Comendador Araújo com a Vicente Machado, dava a volta ali em cima na Rua do Sampaio. E essa corrida correu o Becker, que era um corredor que tinha um dedo a menos, inclusive, na mão. E daí ele caiu e alguém noticiou que um paulista derrubou ele e que não foi a realidade. E o povo que estava na cara de cavalo acabou com a corrida. Essa corrida não terminou. Os caras tiveram que correr, porque daí o pessoal queria bater nos paulistas. A assistência.
Meu Deus, sério?
E daí eles acabam correndo com a bicicleta para dentro das casas que tinha lá, tudo mais.
Nossa, que loucura.
E a corrida não terminou.
Tinha uma rixa, assim, uma briga entre paranaenses e paulistas?
Sempre teve, né? Então o que aconteceu? Que esse campeonato não terminou. Esse de resistência não terminou.
O Adir está falando que essa história ele tem no jornal.
Pois é, mas ela não terminou. E daí o que aconteceu? Inclusive, eu tenho um troféu de vice-campeão de equipe que seria dessa prova. Onde que eles me deram esse troféu? Em Porto Alegre, dois anos depois que eu fui correr o campeonato brasileiro lá, primeira vez que eu corri um brasileiro, e fui vice-campeão brasileiro de estrada, não de velocidade. E como eu fui o segundo colocado e essa taça estava disponível, o pessoal da confederação me deu para mim a taça. Eu estou com essa taça ali em casa.
Ah, que máximo, que máximo. A gente tem outras participações aqui. Guilherme Miester, grande abraço ao senhor Emiliano e ao senhor Kalk.
Obrigado.
Foram desbravadores do ciclismo no Paraná e meu falecido pai falava muito deles. É Miester, ele é Guilherme.
Master. Foi um grande ciclista também.
Que legal.
E o pai dele foi um cara muito legal, também conheci ele muito.
Que bom a gente lembrar, né, de tudo. Na verdade, essa é a proposta nossa aqui, lembrar das pessoas, fazer essa homenagem através de vocês, mas homenageando toda essa geração. O Adir fala que o grande vencedor do GP Café Alvorada, o senhor, né, senhor Emiliano Davi. Em 1982, brasileiro de júnior, nós, se ganhamos, voltarão de avião. Ele está lembrando aqui, ganharam cinco medalhas. Que máximo, é muita história. Sabe que eu tenho uma curiosidade, até eu ia perguntar na geração anterior, no programa anterior. E as mulheres? Existiam mulheres competindo nessa época?
Não.
Não? Nenhuma?
Não havia.
Nenhuma.
Torcedoras, né?
Aliás, vocês mulheres,
para competir,
lá vão tomar conta, porque não é só no esporte, em todas as áreas hoje, no jornalismo, por exemplo, do que eu te falei, raras eram as mulheres. Na fotografia, você não encontrava praticamente uma fotógrafa, hoje está cheio. Então vocês vão realmente dominar. Ainda bem, nós vamos trabalhar menos.
Que coisa boa! E eu sei de uma coisa de vocês dois. O senhor está com quantos anos hoje?
Estou com 88.
88. E o seu Emiliano?
82.
É um jovem.
Não, vocês são muito jovens, que eu sei que vocês viajam de moto por aí, é verdade isso?
Sim, eu amo. Viagem. Eu agora paguei.
E a bicicleta?
A bicicleta estou andando com a mountain bike aí, mas não ando
O senhor anda de mountain bike. O senhor, seu Emiliano?
Eu ando de bike ainda, mas não muito aqui em Curitiba, ando mais na praia.
Que máximo!
Quando eu interessa, eu ando bastante mais lá, porque lá é mais livre, menos movimento.
Não,
né?
Tem os carros atrapalhando
não,
a vida.
Não.
Mas de moto também tem um certo perigo aí. Vocês viajam longe?
Viajávamos, mas muito pouco. Eu não viajei muito, não.
Já fizemos um passeio bonito até Lages, descemos o Rio do Rastro. Passamos por Tubarão, voltamos por Florianópolis, visitamos amigos do Kalk Brenner em Florianópolis. Fizemos um passeio bonito de moto aí.
E ali na Rio do Rastro, existiam corridas antigamente ali? Porque hoje são famosas as corridas da subida da Rio do Rastro.
Na minha época, não. Isso não foi bem depois.
Aonde se centralizavam as corridas? Não tinha corridas pelo Brasil todo?
Não, acontece o seguinte. No Brasil todo, tinha a famosa Volta do Atlântico, que ia de Porto Alegre até São Paulo.
Uau!
E assim teve corridas em São Paulo de voltas. E aqui nós fazíamos corridas para Joinville também, fazíamos para Ponta Grossa.
Para São Mateus do Sul.
São Mateus do Sul. Aqui teve a prova do DR, que foi uma prova que veio de Porto União, né, Emiliano?
Não, não, e tinha uma que ia até Cássio, Ponta Grossa, Cássio.
Não, mas
Ponta...
essa foi depois, mas
da DR?
A prova do DR, ela terminou em Curitiba. Quem ganhou essa prova foi Osvaldo Mater, o Meia.
Isso.
O Antônio Dias dos Santos, aquele português, que inclusive caiu comigo, nós dois desistimos nessa prova. Ela ia para Porto União e voltava.
É.
O meu cunhado, inclusive, ganhou a etapa de São Mateus Porto União. De Porto União, ela voltou para Curitiba e o Meia ganhou essa prova.
Quantas corridas vocês corriam em média por ano?
Olha, eu não sei te dizer assim, em média. Eu corria, não eram tantas competições também, né? E
mas
na minha área, depois que
voltas?
Eu resolvi correr velocidade, praticamente corria muito menos.
Uhum.
As provas eram muito mais provas de meio fundo, que seria a prova de 30, 40 quilômetros, né? E as provas mais longas, por exemplo, uma Curitiba Joinville, né? Já era uma prova longa, no macadâmia, né? Não tinha asfalto.
E tinha os carros de apoio? Tinha apoio?
Tinha.
Claro. Iam o quê? As Kombis?
Iam. Tinha outras caminhonetes, acho que a Kombi, nem me lembro da Kombi.
E outra coisa, Cíntia.
Sim.
Por exemplo, a prova Café Alvorada tinha uma época que descia a Serra da Graciosa, saindo sábado aqui às 1h, chegada em Paranaguá. No dia seguinte largávamos lá 8h para fazer chegada aqui a 1h de domingo.
Uau! E como é que subindo descia? Tinha freio para descer essa Serra da Graciosa?
Não. Descia na raça mesmo.
Você sabe
não
como
tinha
é
ninguém que
é?
Passava reto assim?
Você sabe como é que descia a Serra de Paranaguá? Mas isso não tem nada com o ciclismo de competição.
Tá.
Os caras tinham freio que era torpedo. Torpedo é um freio que vai na roda traseira dentro
contrapé.
O contrapé.
Tá.
E aí, esse não aguentava na descida. Sabe o que eles faziam? Eles amarravam um galho de árvore atrás.
Pois sabe que eu ouvi essa história, os nossos ouvintes aqui ficaram impressionados. E ajudava.
Não, porque daí ele te freia, né?
Vai freando.
É.
Meu Deus do céu.
Mas isso é história de 1935, 40.
Mas eu acho que isso foi um pouco além, porque o nosso convidado de 1960 contou essa história.
Porque na bicicleta de competição você não tem esse problema, que tem dois freios, que não tem problema nenhum, ainda mais hoje, que é freio a disco, né?
O Adir está comentando que a prova de etapas do estado do Paraná é essa prova DR foi em 1952 e foi a primeira prova de etapas aqui do estado do Paraná. Que máximo. Ele fala também que em 1983 foi oficialmente federada a professora Cíntia Maria Rocha Dutra, a primeira ciclista oficialmente do estado do Paraná. Esposa do professor João Egdoberto Siqueira. Ele fala, o Cal que correu em velódromo de terra no bairro do Bacaxiri.
Isso era de motociclismo.
Um autódromo, ele está falando, de 2 mil metros.
É, mas ele não. Autódromo seria automóvel, né?
Sim.
Aquilo era de motociclismo.
Tá.
Era do motoclube.
Uhum.
Aí nós corríamos lá. Lá teve diversas.
Mas escorregava demais.
Isso foi em 47 e 48, isso aí.
E pra arrancar, escorregava muito na terra?
Então, isso aí escorregava, não escorregava, você andava em uma academia direto. A gente ia treinar de Curitiba.
O senhor Emiliano tá rindo. O senhor tá rindo da gente, né? Eu tô desesperada com essas histórias de vocês.
Pena que nós não temos mais tempo assim, porque essa de Ponta Grossa, de a gente ir treinar para lá, tem uma história de um alemão que seria gozadíssimo eu contar.
Mas então o senhor conte, a gente ainda tem aí uns minutinhos, manda
não,
bala.
Não, porque ali é o seguinte, a gente ia treinar, eu saía de Curitiba de manhã cedo, ia para Ponta Grossa, despachava no ônibus da Princesa dos Campos uma pequena mochila não, uma malinha, né?
Sim.
Com uma roupa para trocar de roupa lá. Ia para um hotelzinho e daí no outro dia voltava, só que dava 140 quilômetros, né? Aí um alemão que resolveu correr de bicicleta, o Johnny Koch, ele resolveu correr de bicicleta aqui. E daí ele andava com a gente. Um dia ele disse assim, Kalkbrenner, eu vou junto com você. Eu digo, Johnny, você não está treinado para uma... Não, mas eu vou. Bom, daí nós fomos. Quando chegou na Serra de São Luís, eu digo, olha, Johnny, eu vou para frente que eu quero treinar. E você vem vindo. Aí eu fiquei lá em cima esperando ele. Depois, acho que dei uns 40 minutos, vem ele com a bicicleta na mão, olhando assim, disse assim, que belas paisagens.
Empurrando a bicicleta.
Não, ele era com a bicicleta na mão.
Sim.
E daí eu digo, nossa, agora até Ponta Grossa, imagina, né?
Nossa,
e a gente estava imundo, né? Porque aquilo era pó. E aí parava onde tinha um rio, eu molhava ele para ele poder chegar em Ponta Grossa. Quando nós chegamos em Ponta Grossa, aconteceu uma coisa incrível. Aí, nós vamos para o hotel. Lá tinha o hotel no centro da cidade, que era o melhor hotel que tinha lá, o Hotel Palace. Era o melhor hotel. E digo, mas Johnny, como é que nós vamos para esse hotel? Vamos para o hotel. Chegamos lá de bicicleta na mão, sujos. Entramos na portaria. O cara da portaria só olhou, né? E aí o Johnny disse, um apartamento para nós dois.
Aí o cara
disse, não, está tudo lotado.
Ah.
Daí ele disse, como lotado? Eu sou Johnny Koch, representante teu do Ville da Alemanha. Já estive hospedado aqui. Eu quero apartamento mais caro.
Ave Maria.
Daí o cara reconheceu que ele é um baita representante de umas empresas grandes da Alemanha, né?
Aí conseguiram o
não, quarto. Daí eles deram um jeito lá e tal, disseram, arrumaram um apartamento. Aí fomos pegar a bicicleta, pôr no quarto, o cara disse, não, o senhor pode chegar aqui. Falou, não,
claro que não, bicicleta vai no quarto, até hoje, é verdade.
Daí ele mandou o rapaz do hotel buscar as malas. E ele levou uma mala grande, eu aquela minha mochilinha. Aí ele chegou lá, pediu um gin tônica e veio a mala dele. Ele pôs um terno branco. Naquela época.
Meu Deus do céu.
De gravata e tudo e tal. Aí nós fomos jantar. A gente jantava no hotel mesmo.
Sim.
Né? Aí ele. Quando eu vou entrar com ele no restaurante, eu não tinha gravata, não tinha nada, estava com uma calça e um. Sim. Né? O cara nos barrou lá. Não pode jantar assim. Como chama o gerente do hotel? Aí ele chamou o gerente do hotel e providenciar terno e gravata pro meu amigo.
Que máximo.
Eu fui com o terno do
emprestado,
gerente.
muito boa
então,
história.
História.
Sim. Né? Sabe que nós temos uma participação rapidinha do senhor Valdemar dos Santos, não sei se o senhor lembra dele? Seu Valdemar, fala rapidinho pra gente um pouco da sua história.
Olá, Cíntia, olá, ouvintes do Pedaleiro da Rádio Cultura de Curitiba. Iniciei em 1952 minha carreira no ciclismo como ciclista técnico, massagista, comissário nacional da UCI, depois fui promotor de eventos. Minha maior alegria foi projetar, realizar e dirigir a Volta Internacional do Brasil em 1987, bem como a Volta do Interior realizadas em 10 anos consecutivos, onde eram revelados talentos, pois só participavam as categorias aspirante, novato, veteranos e feminino. Esses 10 anos foram muito trabalhosos e cansativos, pois não havia patrocinadores. E os recursos obtidos eram refeições e alojamento em escolas na época de férias, bem como as inscrições. Depois fui convidado para ser diretor técnico da Federação do Rio de Janeiro. Após 3 anos, fui eleito para presidente da entidade. Retornei a São Paulo e fui convidado a apresentar um projeto a nível internacional ao presidente da CBC, Fernando Nabuco. Foi assim que realizei, projetei e dirigi a primeira Volta Internacional do Brasil em 1987, com 9 países. Pois é, meus amigos ouvintes, essa é uma pequena parte da minha vida e do meu querido ciclismo, onde dediquei e dedico a maior parte da minha vida, pois ainda estou no ativo como presidente do Conselho Fiscal da CBC.
Muito obrigada, seu Valdemar, parabéns pela sua trajetória. Eu já tenho que encerrar o nosso programa, quero agradecer imensamente a presença do seu Cal, que sobrou, o senhor vem com certeza para um próximo programa, a gente vai contar muita história. Seu Emiliano, muito obrigada, obrigada ouvintes, e quarta-feira que vem tem mais Pedaleira. Obrigada e tchau, tchau.
Obrigado a vocês.
Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br.